Continuando sobre o conceito de Nefilat Apayim, Tachanun, súplicas, só para complementar um detalhe, ontem nós falamos que a princípio nós deveríamos nos ajoelhar, quer dizer, nos jogar no chão, assim como nós fazemos em Rosh Hashanah e Yom Kippur. E nós não fazemos isso por conta daquilo que está escrito, que aquele que se... pessoa importante que se joga no chão para orar, tem que ter o nível de Yoshua, saber que ele vai ser atendido como Yoshua foi atendido. E senão não é para fazê-lo. Então por isso nós não fazemos isso nas súplicas. O que nós não esclarecemos é porque então em Rosh Hashanah e Yom Kippur nós sim ajoelhamos no chão. Se Nefilat Apayim, súplicas, não se faz assim no chão, com medo que a pessoa não vai ser atendida, então não pega bem, então não é para fazer isso. Então como nós chamamos que por nós sim fazemos isso? E a resposta é muito simples. Existe uma grande diferença do que nós fazemos no Nefilat Apayim, que nós estamos suplicando perante Deus, e o que nós fazemos em Rosh Hashanah e Yom Kippur, quando nós estamos fazendo a prece que nós nos curvamos, nos ajoelhamos. Tanto no Aleinu Leshabeach, que nós estamos lá o que falando? Estamos falando sobre a grandeza de Deus. Ninguém está suplicando nada, ninguém está pedindo nada. E da mesma forma, no Seder HaAvodah, quando nós estamos falando em Yom Kippur, como que era o serviço do Kohen Gadol no templo, quando nós ajoelhamos em qual trecho? Dizendo que o povo... os Kohanim, o povo, quando ouviam no templo sagrado o Kohen Gadol falando o nome, o tetragrama, nome de Hashem, eles se ajoelhavam. Enquanto nós falamos isso, nós demonstramos isso, nós fazemos a mesma coisa. Quer dizer, não estamos suplicando, não estamos pedindo absolutamente nada naquele momento. Nós estamos apenas lembrando como que era na época do templo. Então nós lembramos não somente em palavras, mas também em demonstração. E por isso lá não tem nenhum problema. Não precisa ter nível de Yoshua, não precisa ter certeza que vai ser atendido. Você não está fazendo nada para ser atendido. Não é uma prece de pedido. Uma é uma prece de lembrança e a outra é uma prece de louvor a Hashem. É por isso que lá não tem esse problema. Nós vimos lá no comecinho, na introdução, que além de Nefilat Apayim, de cair sobre a face, como é chamado, que é esse capítulo que se fala sentado, em algumas comunidades, pode-se dizer que na maioria das comunidades, porque esse só falar Nefilat Apayim é o costume do Nusach Ashkenaz. Nusach Ashkenaz só se faz Nefilat Apayim. Depois vamos falar sobre segunda e quinta, mas só se faz Nefilat Apayim, só se cai sobre a face e depois se fala o Vanachnu Lo Neda. Mas em muitos costumes, isso quer dizer, tanto no costume sefaradi, como no costume sard, o Nusach Sefard, que é o rito de reza conforme os Hasidim, que ambos seguem o Arizal, seguem os ensinamentos do Arizal, famoso cabalista. Tem um acréscimo. Qual é o acréscimo? Antes ainda de cair sobre a face, antes ainda de Nefilat Apayim, tem um acréscimo que é o vidui, a confissão. Quer dizer assim, assim que acaba a Amidá, se fala na Elokeinu Velokei Avoteinu, igual se fala em Yom Kippur. E em seguida, Hashem no Bagad, no Gazal, no batendo no coração, falando sobre alguns dos pecados típicos e genéricos, eles englobam muitos detalhes, se fala isso. E depois ainda tem Keler Rapai, onde se fala em seguida os 13 atributos de misericórdia. E somente depois de tudo isso é que tem Nefilat Apayim. Quem está acostumado com o Nusach Ashkenaz pode ser que nem sabe o que nós estamos falando. que a pessoa sempre reza em sinagoga, acho que não sabe nem o que se trata. Mas eu acho que a maioria das pessoas, mesmo quem reza no Sahashanas, já rezou numa sinagoga que é Sefaradi ou Hasidim e conhece que tem esse trecho. Põe no seu escrever o que, que se faz quando não é o seu costume falar. Mas existe esse costume. Então, as pessoas terminam a Amidá, aí se fala Eloquendo no Kavoteino, Tavo Lefanecha, pedindo para Deus para vir perante você, nossa confissão. E em seguida se fala Shano Bagadno, batendo no coração. E depois disso é que se faz Nefilat HaPaim. Qual o motivo para fazer isso? O motivo para isso é que uma vez que nós estamos vindo pedir e suplicar perante Deus, e nós queremos ser atendidos, um dos segredos para ser atendido é, primeiro, pedir perdão. Se você pede perdão, então você está mais próximo. Você apazigua a situação. Por isso, segundo Arisa, antes de Nefilat HaPaim, é necessário pedir perdão. Então tem que confessar perante Hashem. Depois se fala os 13 atributos de misericórdia. Porque, afinal de contas, esses 13 atributos, Deus ensinou a Moshe Rabbeinu, dizendo que toda vez que vocês fizerem isso, vocês vão ser atendidos. Então, se você vai falar súplicas agora e você quer ser atendido, você fala antes os 13 atributos de misericórdia. Daí sai o costume desses trechos que se fala antes de Nefilat HaPaim. Eles são considerados parte de Tachanun, parte das súplicas. Afinal de contas, você está falando lá, não como Slichot, como você fala na semana de Rosh Hashanah, ou em Rosh Hashanah Kippur, em Yom Kippur. Não é Slichot. Isso é só o vidui, só a confissão básica, né, o estritamente necessário, apenas para abrir uma porta maior nesse momento que a pessoa está suplicando perante Hashem. E aí é importante lembrar alguns detalhes a respeito desses dois trechos. Primeira coisa, a vidui, a confissão, deve ser feita sempre de pé. Toda vez que se faz confissão, Rosh Hashanah, Yom Kippur, quer dizer, Rosh Hashanah não se faz, toda vez que fala em Yom Kippur, vidui, precisa-se ficar de pé. De pé, e se costuma ficar um pouco curvado, levemente curvado, em sinal de submissão. Você está pedindo perdão perante Deus, você tem que ficar um pouco curvo. E não se deve apoiar em nada também. Afinal de contas, é uma prece que precisa ser dita de pé. E a mesma coisa vale para os 3 atributos de misericórdia. Devem ser ditos de pé. Um detalhe extremamente importante. Os 3 atributos de misericórdia só podem ser ditos com minyan, junto com o minyan. Quer dizer, se a pessoa está atrasada na reza e chega no trecho do Tachanun, o povo já não está mais lá, a comunidade já não está mais lá, o minyan já não está mais lá, não dá para falar os 3 atributos sozinho. Você tem que falar eles junto com todo mundo quando todo mundo falar. Quer dizer, quando você está atrasado, aí depende do lugar da reza que você está, não vamos entrar agora nesses detalhes, é um assunto por si só, onde pode se interromper, pelo quê, mas de qualquer forma, dependendo do lugar que a pessoa está, ele pode falar junto com todo mundo, mas não estando no lugar. Mas quando a pessoa chega naquele local onde deve falar os 3 atributos, precisa estar falando junto com o minyan para poder falar. Então isso é até importante nesses dias agora que nós estamos, infelizmente, tendo que rezar sozinhos nas nossas casas, que não se fala os 3 atributos de misericórdia, quer dizer, mesmo conforme o costume que tem isso na tefilá, se fala, não se fala sem ter minyan. Uma opção que tem para se falar os 3 atributos, quando a pessoa quer falar eles na reza, se a pessoa sabe falar com o stamim, quer dizer, com a musiquinha, com a melodia como se canta quando se lê a Torá, e a pessoa conhece o stamim e sabe direitinho cantar a melodia certa no Hashem Hashem, os 3 atributos, aí nesse caso a pessoa pode falar isso, que é como se ele estivesse estudando naquele momento, e não falando isso como prece. Falar como prece é como Kudushá, como Barehu, como Kadish, que tem que ter minyan para poder falar, e não dá para se falar quando se está rezando sozinho.